Gente,
o Thiago está impossível. O Thiago está impossível hoje. Porque ele está completamente obcecado com uma tour que eu perdi completamente. O que que acontece? Quando que isso... Ó, gente, vamos lá. Primeiro, gostaria de explicar... Como vocês viram nossos stories, hoje a gente faria um programa sobre verdades ou mentiras, né? Mas aconteceu uma grande bomba, porque a gente gosta de fofoca, né? Aconteceu uma grande bomba e a gente virou a pauta. O Verdades ou Mentiras, a gente salvou as respostas e esse será o programa da terça. Mas me conta.
Sim, ninguém quer saber. Verdade, mentira, meu cu. Eu quero saber do babado de Dani Bond. Acordamos hoje de manhã. Estava Dani Bond nos stories. Dani Bond, essa mulher maravilhosa, cantora, compositora, arrasa, quebra a internet. Estava contando de sua tour. Mamou o piloto do aeroporto chegando no Rio de Janeiro.
Gente, como assim? Como assim?
Bicha, mamou. Mamou, mas você nunca mamou assim em lugar diferente?
Ah, já, mas não um desconhecido.
Você nunca mamou um desconhecido? Ah, eu também não. Mentira!
Eu não, eu já mamei pessoas que eu conheço em lugares inusitados, mas... Assim...
O certo é mamar a pessoa só que a gente conhece?
Ah, não existe certo e errado. Eu acho que não existe certo e errado. Mas são os nossos limites. O meu limite é esse. E, inclusive, eu pedi ajuda pra Dani Bond.
É verdade, né? Não, Bia, eu já fui assim. Já mamei em lugares inusitados. Talvez carro não é inusitado, né?
Não. Ah, talvez.
Se for de dia,
é inusitado. Se for de dia, é inusitada.
Ai, bicha, a gente é muito ó, muito careta. Não vamos entregar nenhuma mamada extraordinária aqui, nossa. Mas não precisamos, porque a nossa correspondente internacional, Duda Delo Russo, foi conversar com Dani Bond e conseguimos falar com Dani Bond hoje mesmo.
A nossa Ilse Scamparini.
E ela conversou com a gente. A nossa Ilse Scamparini drag. Oi, Dudinha, muito obrigado. Você arrasou demais.
A gente podia ter uma drag de Ilse Scamparini, né? Drags, por favor.
Pois é, uma drag bem italiana,
Buonasera, Jornal Nacional.
É! Então, eu conversei com a Duda hoje de manhã, ela tinha o contato da Dani Bond, e aí a gente entrevistou a Dani Bond pra esse programa super especial, no Dia do Bafo. Aliás, falando em Duda, ontem gravei, Santíssima, gente, acho que vai no ar semana que vem, a gente jogou stop, a gente respondeu casos... Tá babado, tá divertido, então aguardem. Mas vamos à entrevista,
vamos,
né?
Vamos, mas eu queria os detalhes desse bafo. Ou ela só jogou assim, mamei ou o moço do aeroporto?
Bicha, ela jogou e agora a gente vai ter detalhes que ela vai explicar pra gente aqui no áudio. Ei, paciência.
Que, né?
Dani, como que foi a aproximação do boy?
Bom, a aproximação foi tipo assim, eu tinha acabado de desembarcar e tava esperando o meu amigo vir me buscar. Aí ele tava saindo do estacionamento, indo pra o aeroporto embarcar, né? Porque eu acho que ele era alguma coisa de piloto ou alguma coisa assim do tipo. Aí ele passou, me encarou, encarei ele, ele deu uma segurada babada na neca. Aí ele, quando eu olhei pra trás, ele olhou de novo. Aí quando pensou que não, ele deu o arrudeio e me chamou pra ir pras escadas do estacionamento. Aí foi aí que o babado aconteceu.
Ai, tá, gente, bicha. Ela arrasou
deu
demais.
Deu arrodeio.
Nossa, eu tô muito chocado. Porque, ai, gente, eu nunca conseguiria, sabe por quê? Porque eu sou péssimo nos sinais. Eu não consigo interpretar coisas no que não é dito. Eu sou muito lerda.
Você é lerda mesmo. Agora, bicha, aí tem um movimento clássico, que é o arrodeio e a pegada na neca. A pegada na neca é um clássico do mundo gay, né? Isso você consegue ver.
Foi não? Bem direto, né?
Bi, isso aí todo mundo já passou por essa situação. Vai ali, dá uma pegadinha, dá um sinal, tô afim.
Mas então foi depois. Eu achei que tinha sido antes. Já pensou o climão? E se fosse na hora, aqueles, né? Ela entrando ali na cabine.
Bicha, mas o que aconteceu foi, quando eu caí no Twitter nesse bafo, eu falei, gente, ela mamou o piloto dentro do avião. Eu já fui espalhar essa notícia, achei que fosse isso. Mas não foi. Foi no desembarque. No desembarque, você pega suas malas.
Inclusive.
Mama algumas. Mama algumas, pega outras. Foi ali na esteira. Não, foi na escada.
Que tudo. A gente já gravou um Wanda com a Dani Bond, né? E aí, nossa, gente, ela é muito bonita. Eu, quando ela apareceu na webcam, eu fiquei, gente, tudo.
Babado, né? Aí a gente perguntou pra ela como era o boy.
Vamos lá, detalhes, os detalhes.
Ele era muito lindo, mais alto que eu, careca, cheio de tatuagens. E a Neca era uma delícia.
Ai, gente. Ai, eu queria mais detalhes. Eu queria mais detalhes da Neca. Ai, mas eu já consegui visualizar. Ai, gente, tatuagem é uma coisa que eu tenho tara, viu?
Você gosta? Eu também
gosto.
Depende
da tatuagem também, né, gente?
Tem mas, tatuagem assim, feia,
é,
né?
Mas assim, um braço bem diagramado, com umas ilustrações bonitas. Tatuagem na mão. Tatuagem na mão é uma coisa que eu acho muito bonito.
É muito sexy tatuagem na mão, no pé, né? É muito sexy, gente.
Vale a pena a dor. Mas então ele
e
era...
E agora você vê, né? Meu boy não tem tatuagem, né? Então assim, às vezes o que a gente gosta não é o que a gente tem. E tudo bem também, né?
E a gente gosta demais de uma coisa também. Se não, vira obsessão, né? Se você gostar de uma coisa muito específica.
Eu já imaginei uma coisa... Pode ser fetiche também, né, bicho? Eu já imaginei uma coisa Vin Diesel, assim, careca tatuado, sabe?
Sim, eu precisava de mais... Ele era barbudo, né? Qual era a cor da barba dele? Aqueles, né?
Tem mais um detalhe aí que ela vai falar, eu acho, ó. Põe aí, roda aí pra gente ouvir.
Sim, ele tava de uniforme. Não peguei nenhum contato e não sei se vai repetir, foi o calor do momento.
Ah, o uniforme é um fetiche, né?
É, em relação a que uniformes você tem fetiche, viado?
Ah, uniforme de futebol, brincadeira. É...
Bombeiro, né, Bi? É errado fetichizar profissões, não vamos entrar nessa, mas é que o uniforme é gostosinho, né? Não,
acho que bombeiro já é demais pra mim. Mas sabe aqueles... Inclusive, tem até uma categoria no pornô, né? Que são homens que eles fazem todo aquele cenário de escritório. E eles estão, assim, com uma roupa muito social. E as pernas e os braços, assim, estourando na roupa, né? E aí, quando eles vão transar, eles nem tiram a roupa. Tipo, eles botam o pau pra fora da calça, eles transam de social mesmo. É um fetiche, né?
É, mas é bonito o homem de social, vai. Não é? O que eu acho engraçado desses pornô do homem de social é que é sempre uma pessoa de social que você nunca vê de social na rua, né?
É, então...
Aquele terno justo, aquela calça apertada, que a pessoa não entra em nenhuma empresa vestida daquele
Nossa,
jeito.
Se a pessoa agachar... Abre um buraco ali na bunda.
Eu acho bonito o homem de terno, acho bonito o homem de uniforme. Já peguei? Aqui, tô pensando, acho que não, pelo que eu me lembro. Não peguei, não. Quer ver que vai acabar o programa, eu vou lembrar. Ah, gente, já peguei médico, já?
Já pegou médico?
Alguém dá... Eu já peguei médico.
No hospital?
Agora, se tava todo de branquinho, bonitinho, mas já peguei.
No hospital?
Não, né, Bi? Fora, né?
Ah, porque a Dani Bond fez no local de trabalho.
É, né? Esse tem local é um tem local real, né? Tem local aeroporto.
Ah, eu queria pensar se eu já... Ah, e já aconteceu uma coisa comigo, que foi um quase. Mas é que o cara não fazia muito o meu tipo. É, eu fui viajar... Fui fazer aquela viagem pra Orlando, lá na Disney, né? E aí, eu liguei o Grindr. Aí eu tava conversando, aí um cara puxou assunto e tudo mais, mas eu vi que ele não fazia muito o meu estilo, então eu ignorei, assim. E aí tá, e aí eu fui pedir um prato, porque... Ah, você que faz essas viagens, você já sabe, né? A gente ganha o dinheiro pra comer, mas só pode comer dentro do hotel. Você não pode fazer nada com dinheiro. E aí eu fui lá pedir dentro do hotel... E aí chegou o cara e entregou o prato o que eu pedi na minha cama e tudo mais, foi embora. E aí eu recebi uma mensagem no Grindr. Era o cara. O cara
que... Era gringo?
Era gringo. O cara que entrou no meu quarto pra me dar o que eu tinha pedido. Era o cara que tinha me chamado no Grindr.
Ai, que maravilhoso!
Teria sido um bom enredo se eu tivesse dado bola pra ele, né? Mas, primeiro que eu não associei a imagem, e segundo que eu ignorei ele no Grindr, então... E aí, quando ele me mandou a mensagem...
Bicha, você é muito lerda! Muito lerda!
Mas eu não tinha gostado dele, eu não tinha achado ele bonito.
Mas ficou fazendo o quê no hotel? Gastasse esse tempo, uma mamadinha ali, tava tranquilo.
E o pior é que ele me mandou uma mensagem falando: ah, fui eu que entrei no seu quarto quase agora. E eu ignorei ele de novo. Creep. E o creep.
Será que ele percebeu que você era você, né? Reconheceu.
Sim, tanto que ele me mandou a mensagem, né? Tipo, fui eu que entrei no seu quarto.
Ah, eu lembro que bem... Mas você vê que Dani Bond fez a moda antiga, tá? A moda antiga, nas Priscas Eras, gente, quando havia aplicativo, era troca de olhares na rua, era uma apertada no pinto. Tinha uma organicidade, entendeu? Eu acho que, assim, a pegação é parte do nosso, da nossa vivência como gay. E os aplicativos meio que automatizaram isso, né? Então você fica olhando lá, aquele álbum de figurinhas, ai, gosto, não gosto, escolhendo a neca perfeita, a gay perfeita, a pegação perfeita, e não pega ninguém. Quando não tinha os aplicativos, trocava olhar na rua, pegava na neca, ia pra algum lugar onde tinha outras gays. Eu me lembro, eu devia ter uns 16, 17 anos, uma vez eu tava no... eu fazia natação ali no ginásio do Ibirapuera. E aí eu era super novo, né, sei lá, 16, 17 anos no máximo. E aí eu sentei tava sentado no ônibus, né, com aquela mochilona, pé de pato, prancha, carregava todo o material de natação. Peguei o ônibus ali no Terminal Santo Amaro, eu lembro que ônibus que era, que subia a Brigadeiro Luiz Antônio. E aí sentou um cara mais velho do que eu, não muito mais velho, mas já tem uns 20 e poucos. Ele tava de pé, aí ficou meio assim me olhando, aí ficou pegando no pinto. Aí ele sentou do meu lado, né? E aí rolou ali uma brincadeirinha, um negocinho ali, claro. Aí ele me deu um cartão dele. Olha que história antiga.
Me deu um cartão.
Me deu um cartão dele, porque ele morava em Santo André. É, morava em Santo André. E aí ele falou pra mim: não vai jogar meu cartão fora, né? Eu desci no ônibus, joguei o cartão fora, morrendo de medo que alguém descobrisse.
Meu Deus.
Mas você tá vendo? Era assim... Gente, é óbvio, assim, nem tudo é seguro, tem que tomar os cuidados, tem que ficar ligado, etc e tal, né? Tem muita violência contra a gente, contra a nossa comunidade. Mas, assim, tinha um negócio que era mais real, né? Hoje, a gay abre o aplicativo e fica ali. Pru, pru, pru,
nossa, o barulhinho pru. Do Grindr é muito irritante. Não tem como mudar, gente. Mas, se não existissem os aplicativos, então eu era virgem até hoje, gente.
Eu acho que você teria dado um jeito, Dantas. Como que as gays antes dos aplicativos sempre transaram? Na Grécia Antiga não tinha aplicativo.
Ah, mas na Grécia Antiga todo mundo já andava pelado? Aqueles, eu não sei.
Não, eu acho que assim, o aplicativo ajuda. Ajuda, eu acho que satisfaz tesão, né? Resolve, mas... É o que eu já falei aqui no programa e já falei em outros podcasts que eu gravei. Tem muita coisa do aplicativo que era melhor ter batido uma punheta do que ter ido na casa de alguém ou ter recebido alguém na sua casa. E depois aquela sensação de que isso foi muito rápido, isso foi muito frio, isso não... Nossa, não teve nada demais, gozei, acabou. Mas a sensação que nem sempre é boa. Eu acho que o aplicativo veio para ajudar. Mas eu acho que a gente tá num momento que começa a atrapalhar, né? As pessoas começam a se viciar em aplicativo. Eu tava conversando isso com o Bruno nessa semana aqui em casa, a gente falando das nossas fases de solteiro, como a gente teve momentos em que era o tempo todo ali, olhando, três aplicativos baixados, olhando quem aparece, quem não aparece, vendo localização, conversando com milhares de pessoas, não sabendo quem é quem mais. Chegar nessa situação é muito gostoso. É muito gostoso, ó, que louco.
Ih, esse é o verdadeiro Thiago, ai, gente. Esse é o verdadeiro,
ai,
Thiago,
gente,
que vocês acabaram de conhecer. Todo o resto é atuação.
Me perdi no personagem, cai a minha máscara. É muito estressante, é um gerador de ansiedade, é um jogo, né? E aí, Dani Bond tá lá no seu desembarque, passa um boy bom, e ali, vamos ali na escada, é muito mais legal, né? É o que ela falou ali no áudio, é o calor do momento.
É o calor do momento. Ai, mas gente, eu acho que eu sou muito canceriano pro calor do momento. Tipo, ai gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, que eu vou... eu morro de vergonha dessa história. Morro de vergonha dessa história. Acho que a primeira vez que eu fui... Não foi a primeira vez, mas foi uma das primeiras vezes que eu fui numa balada. Quando a Blitz ainda era um espaço gay, né? Porque eu acho que hoje em dia é 100% hétero. E eu nem sei se existe, na verdade, Blitz, mas...
Eu acho que nem existe a Blitz mais, Dantinhas.
Pois é, faz muito tempo. Eu acho que foi 2012, alguma coisa assim. E eu realmente esperei ter 18 anos pra ir na balada. Tipo, eu não tive RG falso nem nada. E aí tá. E aí eu fiquei a festa inteira com um menino muito gatinho mesmo. Tipo, foi a festa inteira, assim. E eu lembro que foi super... Eu acho que foi o meu maior ápice de ficar com um desconhecido, assim. Porque a minha amiga tava lá comigo, ela falou assim, eu vou arranjar um boy pra você. E aí, deu uns 2 minutos dela, aqui, fica com esse aqui. E aí, gente, eu fui lá.
Mas ter uma amiga dessa é bom, né, Dantas? Uma amiga,
é muito
um
bom.
Amigo que agiliza o nosso rolê. Pra quem é mais tímido, pra quem é mais quietinho, ajuda demais, né?
Sim. E aí... E aí tá, a gente ficou a festa inteira com ele, não sei o quê. E aí acabou, eu tava muito bêbado. Eu nem lembro como é que eu subi a Augusta depois pra ir pra casa, de tão bêbado que eu tava. E aí, eu percebi que eu esqueci de pegar o contato dele. E eu deveria? Não deveria, mas eu sou canceriano, gente. E aí, eu entrei, eu e a minha amiga, a gente fez um trabalho de stalk fudido pra tentar encontrar ele. A gente foi no evento, a gente foi na página, a gente ficou procurando as curtidas até que até que saíram as fotos da festa e o menino tava em uma das fotos. A minha amiga, ela jogou assim a foto no evento e perguntou, gente, alguém sabe quem é esse menino? O meu amigo tá perguntando. E aí eu fiquei assim, obcecado. E sabe o que é pior? A coincidência. Um ano se passou e o menino entrou na mesma faculdade que eu.
Mentira!
Pois é, eu
mas
tava no mesmo ano.
Só na mesma faculdade, não no mesmo curso.
Isso, só na mesma faculdade. E a gente começou a pegar o mesmo ônibus juntos, mas nada aconteceu.
Gente, que coincidência. Bicho, eu lembrei de duas histórias. Essa da festa, eu tinha aquele ex bem porcaria, que eu já falei mal dele em vários podcasts já. E a gente tinha tido uma briga fodida. E eu fui a uma festa, chamava Javali. Era muito boa essa festa.
Sei.
Mas você chegou aí na Javali?
Ah, Javali não era uma dessas festas que é brasilidades com um toque de eletrônico, que todo mundo usa florido.
Filha da puta, mas é isso mesmo. Aí eu fui.
aquela que acontece lá na praça da biblioteca. Esqueci o nome.
Ai, como que chama essa? Não, mas não é essa, mas já teve que, Javali
que era,
lá também.
Que era no Paribar. É essa vibe, gente. Brasilidades com eletrônico ambiente.
E tinha umas gays já de 30 anos, então era mais minha cara. Eu ia muito a essa festa. E aí eu tava meio começando esse relacionamento, a gente tava brigado e tal, porque ele tinha sido escroto. E eu fui nessa festa, mas eu fui quando era na Liberdade. E aí tinha uma gay conhecida ali, a gente acabou se pegando. A gente se pegou, mas foi na festa, bicho.
Na frente
festa.
Do boy que mas você brigou?
Não, o boy que eu briguei não foi.
Ah, tá.
Não foi pra festa. Ficou, fez com doce, não queria ir.
Isso, eu dei com
inclusive,
doce.
Era um dos Eu odeio com doce também. Isso foi, inclusive, um dos motivos da nossa briga. Eu fui aí, eu beijei essa gay aí, que é um querido, um amorzinho de pessoa. E beleza, né, Bi? Sexta-feira, segunda-feira eu tô no trabalho, trabalhando na Editora Abril. Começa a chegar no meu e-mail das gays da Abril que eu conhecia. A foto, tem uma foto de plano geral da festa. No fundo, tem eu beijando a bicha. Mano do céu. E a bicha tinha o cabelo colorido. Foi um bafo, Dantas. Foi um bafo. Eu falei, puta que pariu. Eu me fudi, mas vai ser agora. E aí passou batido. Passou batido. E depois, mais pra frente, em outras tretas, ele me jogou na cara. É, porque teve aquela festa tal, aquela pessoa do cabelo colorido. Eu falei, ah, nossa, mas faz tanto tempo, você fez tantas coisas piores no meio do caminho. Mas teve isso, e teve uma vez também, nossa, a primeira coisa assim de pegação que eu fiz em Bauru, eu era apaixonado por um menino em Bauru, que era da psicologia, aquele que você nunca não acha bonito, que eu já te mostrei.
Sim.
E aí, um dia, olha que dia louco na vida de uma gay, bicha, olha que dia louco, era um sábado, eu nunca tinha pegado ninguém em Bauru, eu tinha transado já, sei lá, com 15 anos, mas eu já tava com 17, nunca tinha transado mais, sabe aquela primeira vez que você transa, depois nunca mais transa? Eu tinha lá 17, 18 anos, eu nunca tinha pegado ninguém em Bauru, eu nunca tinha ido na balada em Bauru, e eu era apaixonado por esse menino assim, platonicamente, eu ia no cinema, ele tava no cinema, eu vi ele passando na biblioteca da faculdade, aquela coisa toda. E aí nesse sábado, eu saí um sábado à tarde pra ir na padaria, passou uma gay toda, fez as movimentações aí do piloto da Dani Bond. Aí eu falei que você tava num tesão da porra. Na minha casa não tinha internet, não tinha aplicativo, não tinha nada disso nessa época. Eu falei, ai, Sei lá, parece uma pessoa legal. Tava saindo da USP, deve ser um estudante. Foi pra casa, a gente se curtiu e tal, pá, 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 pá. Beleza, beleza, tchau, tchau, tchau. Aí eu acho que eu me empolguei, falei, gente, hoje é meu dia, né? Vou pra balada. Chego na balada...
Chego na balada, todos param pra me ver.
É... Chego na balada, esse cara que eu era apaixonado tava lá. E ele veio conversar comigo. E a gente ficou conversando, papapá, papapá. Falei, mano, vai rolar, vai rolar. Quem que entra na balada?
O
a
boy.
Gay que eu tinha pegado à tarde.
Ixi!
E aí, ele era companheiro, ele era colega de coral de uma ou outra gay, que era amiga dessa gay que eu era apaixonado.
Ai, meu Deus, o Sex and the City. Ai, tem muita conexão aí, gente.
Bicha, e aí ele foi lá e contou pro meu crush que eu tinha pegado ele à tarde. E aí meu crush não me pegou mais.
Ai. Ai, gente, deixa as pessoas se divertirem, que saco. Ai, gente,
mas foi moralismo, né? Foi moralismo de muitas pessoas aí.
É, ai, fofoca é bom, mas quando a fofoca empata foda, não deixa as pessoas de se divertirem, aí não é mais legal.
É, foi muito horrível. E depois dessa gay, meu crush, eu saí com ela de novo e ela foi lá e pegou uma pessoa na minha frente. Enfim, essa história nunca deu certo.
Ai, que ódio.
Ô, bicha, mas antes de a gente conversar com a Dani, hoje de manhã... Gente, foi tudo hoje de manhã. Vocês estão ouvindo assim, em primeira mão. A gente tava conversando sobre como a gente é mais tímida, etc e tal. E aí você fez uma pergunta interessante pra ela, né?
Porque, como eu contei aqui pra vocês no começo do programa... Eu não conseguiria fazer isso que a Dani Bold fez, porque eu sou péssimo nos sinais. Então, por isso, eu sou muito ruim pra desenvolver uma aventura sexual inusitada, né? Então, eu fiz essa pergunta pra ela. Eu falei assim...
Ô, Dantas, só o jeito que você fala aventura sexual inusitada, parece que você tá segurando as suas pérolas num tire.
Eu sou uma pessoa... sou uma pessoa de família...
É, ai, uma senhora quatrocentona de São Paulo.
E aí eu perguntei pra ela, ah, Dani, eu queria também ter essas histórias pra contar, né? Mas eu sou muito tímido, como é que eu posso começar? E ela respondeu o seguinte...
Ah, uma dica que eu dou é... Se joga no personagem, bota a culpa na culpa de um personagem. Cria um personagem, inventa. E se inspira nisso. É tudo culpa do personagem. Não foi eu, foi o personagem.
Ah, eu amei. É uma boa dica.
Muito bom, né?
A fragmentada.
Porque eu acho que a gente tem uma relação, às vezes, de culpa com o sexo. Né? Ah, eu vou fazer essa putaria. O que, que os outros vão pensar? E deixa de curtir e de aproveitar uma coisa gostosa, né?
É verdade. Eu acho que... Sabe o que... Porque assim, você não vai conhecer o cara, é uma coisa que ficou no passado e não, ai, é muito difícil pra mim, eu não consigo... Que personagem que eu poderia, que personagem que eu poderia inventar? É o...
Bicha...
Brian. Vai ser Brian.
E esse... Brian Pauzudo chama seu personagem.
Exato, e esse vai ser o meu fragmentado da putaria.
Sua persona sexual. Mas assim, você não cai na putaria ou você cai na putaria e não gosta de falar sobre isso?
Não, eu não caio na putaria, gente. Eu acho que eu sou... Como é que fala? Eu acho que eu não dou abertura. Sabe quando você vê uma pessoa e você sente a energia que ela exala? Tipo, você sabe que se você for fazer... jogar um verde pra essa pessoa, ela vai aceitar porque... Você sente que vai?
Bicha, quando tá ali, quando dois querem, acontece, entendeu? É o que aconteceu com a Dani. Passou, ela tava lá, disposta, aberta para experiências. Tava todo mundo aberto para experiências, por isso que rola. E a gente consegue perceber, né? Quase sempre a gente percebe.
É.
Tem coisa aqui vai rolar.
Então eu não mando esse sinal. Não mando esse sinal direito. Eu acho que é este o meu problema. E eu acho que se aparecesse uma oportunidade, eu não... Ó, por exemplo, do cara lá do hotel. Tudo bem que eu achei ele feio, mas eu senti que aquela abordagem foi estranha. Aqueles, né? Então é capaz de alguém ser claramente afim de mim pra fazer alguma coisa diferente, eu ficar, vixe, que doido. E virar as costas.
Mas estranha como? Tipo, meio psicopata, assim? Meio, ai, gente, vou acordar, vou tô sem um rim?
É, eu acho que eu sou muito certinho. Eu acho que é esse o resumo.
Bicha, mas eu acho que cada um tem seu jeito, né? Também, eu acho que existe também entre a gente, nós gays, é muito essa cobrança de... Talvez a audiência se identifique com isso. Ai, de performance, de transar, de fazer, de acontecer e de pegar muito, né? Aí tem aquela, ai, eu não pego... Aquela gay, ai, eu não pego ninguém. Ai, que vida... Mas não é, acho que cada um tem seu ritmo e tem a sua quantidade de vontade, né? Quantos casais a gente não vê que tem que ajustar, que às vezes um quer transar mais, outro quer transar menos, então assim... Não pode ficar aparecendo também, quando eu fico te perguntando, ah, mas você é da putaria ou você não é? Eu não quero que seja uma cobrança, é só pra investigar mesmo. Tem gente que é mais não, da putaria, tem gente que é menos, né? E tudo bem.
Sim. Não, e o pior é que eu nem sinto, tipo, antigamente eu sentia que isso era uma cobrança, tipo, porque eu tenho amigos com muitas histórias pra contar. E aí, sempre que eles me contavam, eu ficava, ai... Sabe quando você tem a sensação de que a sua vida não é tão divertida? Mas hoje...
Sim.
Mas hoje, não. Eu, tipo, eu reconheço que a minha vida é divertida do jeito que ela é. E aí, hoje em dia, quando meus amigos me contam as aventuras e tudo mais, eu dou muita risada. Tipo, eu zoo da cara deles, eu fico, amiga, que tudo. Mas, ah, mas um dia se acontecer, aconteceu. Também não nego, sabe? Aqueles, né?
Também se viesse, se passar um piloto gostoso, também não quer dizer que eu não vou pegar, né, Bi? Pode acontecer. Eu acho que em algum momento eu transei muito pouco na minha vida. No começo dos 20 anos eu era muito tímido, muito fechado, então assim, nada acontecia na minha vida. Então era desesperador, mas eu acho que era desesperador não porque eu ficava pra trás, porque eu morria de tesão mesmo, né? Não tinha punheta que salvava. E eu acho que tem uma fase da nossa vida como gays, não sei se agora, né, 20 anos depois, com os aplicativos, ainda se passa por isso. A audiência pode contar pra gente lá no Twitter se ainda passa por isso. Mas eu me lembro que era muito difícil achar outra gay, transar, ter local. Então assim, eu morri ali dos 20 aos 23, 24, eu não sei, eu podia ter morrido de tesão. Parou na UTI, por quê? Quase morreu de tesão, porque não achava ninguém pra transar. E eu era ruim, era tímido, não sabia conversar, então... Foi uma fase difícil em termos de tesão.
Eu tava lembrando aqui, os meus 20 e poucos... Que eu já tô nos 20 e tantos, né? Os meus 20 e poucos, eu acho que eu assumi...
Foi ontem, vai, Bi. Foi ontem.
Eu tenho 27, gente. Ó, 20, é. 20, dos 20 ao 24, é 20 e poucos. Aí dos 25 até os 29, é 20 e tantos. Mas então, eu acho que nos meus 20 e poucos eu criei uma persona mesmo, porque eu aceitava ir pra casa de casal e não sei o quê, e era muito pra eu conhecer sexo e saber o que eu gosto e o que eu não gosto. E aí eu acho que hoje em dia que eu tô mais quietinho, assim.
Hoje em dia você faz pouco e faz bem feito, Bi.
Eu virei uma pessoa refinada. lapidada.
É um conceito muito interessante, o do refinado sexual. E eu acho que a gente tem que melhorar nossas... Tem que não, ninguém tem que nada, né, gente? Mas assim, você começar a escolher melhores experiências sexuais, com quem você transa, com quem que você goza, também é legal, né? Porque gera intimidade, etc e tal. Não que a pegação seja ruim, gente. A pegação também é muito bom. Muito bom gozar, relaxar e tocar a vida. Às vezes a gente só precisa disso mesmo, né? Mas é legal também desenvolver intimidade, etc e tal, assim. Eu acho interessante quando você fala sobre a quantidade para aprender. Eu acho que tem um momento mesmo que o nosso desejo... A gente tá movido pelo tesão, pelos hormônios, mas tem um momento que a gente tem a curiosidade, né? Vamos ver isso, vamos ver como é aquilo. Ai, A2, A3, A4, A6. Como será que vai ser? Eu acho que a gente pesquisa, né? Pra gente ir aprendendo, entrando em contato com o sexo e também descobrindo o que a gente gosta ou não. É legal. Ô, bicha, vamos saber aqui com a Dani... O que esperar desse Rio de Janeiro?
Vamos.
E a tour do Rio de Janeiro começou com o pé direito. Aliás, não com o pé direito, com os dois joelhos.
Com os dois joelhos no chão. Abençoado esse Rio de Janeiro na vida de Dani Bond.
Ai, gente, tudo, né? Esse foi um programa pílula.
Um programa nosso ainda ficou cumprido. A gente correu, eu queria agradecer muito de novo a Duda Delo Russo, que nos ajudou com o contato da Dani. Agradecer a Dani, que respondeu a gente super rápido e foi um amor, foi uma querida. Dani, somos fãs, gostamos muito de você e do seu
quero
trabalho.
A Dani é uma... aqui. Seria perfeita.
Tá convidada pra gravar com a gente com mais calma, né, bicha?
Sim.
vamos ler uns comentários aqui, só pra encerrar o programa de sexta gostosinho, com o comentário da audiência?
Vamos.
Ó aqui, o Mas Fuerte Solo, @andreutas. Acho que hoje devo ter batido o recorde de escuta de episódios de um podcast no mesmo dia. Foram 5 no total. 2 episódios do POC de Cultura, nossas amigas queridas do Galinheiro, e os 3 mais recentes do IAI Gay. Arrasou, Bi, tem que maratonar mesmo.
Mas então, Tia, agora me veio uma dúvida, né? Porque até agora a gente tava promovendo os comentários usando a hashtag IAI Gay, né? Mas agora a gente tem a arroba, que a gente tá trabalhando super com as artes lindas, maravilhosas. Sigam o IAI Gay Podcast no Instagram e no Twitter. As pessoas continuam usando a hashtag ou as pessoas só citam a arroba? O que você acha melhor?
Bicha, pode usar a hashtag, pode usar o arroba IAI Gay Podcast no Twitter, que a gente vai olhar os dois. Eu gosto que a gente acostumou a nossa audiência em usar a hashtag, então muita gente ainda faz comentário pela hashtag. Pode usar os dois, gente. Mas o principal é sigam o nosso perfil, tá bom?
Isso. Gente, é a Laura que disse, eu sou muito cadelinha desse podcast. O Dantas fala que o programa não se chama E Aí, Gente, e a hétera continua lá ouvindo. Gente, eu tava brincando, né? O E Aí, Gay é por causa que é uma frase que o Ti sempre falava comigo quando a gente ia começar um assunto. Ele, E Aí, Gay? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente decidiu na nossa... Nosso grande dilema de qual seria o nome. Aí eu joguei isso na roda. Porque já que você sempre fala IAI Gay, vamos você chamar IAI Gay.
Que foi uma ideia ótima, bicho. Então, gente, era um cumprimento nosso. Não quer dizer que é feito só para gays. Todos são bem-vindos a esse podcast. Aqui, bicho, as suas fofocas, arroba cacto na caneca. Ouvindo IAI Gay e atenta, esperando o Twitter mostrar o banheiro de ouro dele.
Ai, Ti, você precisa dessa tour. Posta uma fotinha assim, uma selfie no espelho e deixa as pessoas comentarem.
Eu vou fazer esse teaser. Lê mais um comentário aí, bicha, pra gente encerrar esse programa delicioso de sexta-feira.
Guilherme Vilela comentou, vejo minha bicha amarga como um grito, uma resposta às inúmeras tentativas de aniquilamento da minha existência. Os héteros batem, batem, batem. Quando reagimos, as amargas somos nós. Olha, é isso aí, se empoderou muito.
Legal, né, Dantas? É isso, gente. O nosso último programa foi sobre bicha amarga, então assim... Façam as pazes com a bicha amarga de vocês. Ter a resposta, ter a defesa, como esse arroba comentou aí, é legal, mas não fiquem sujeitas a ela, né? Tudo tem seu momento. A gente também não pode trazer esse aspecto negativo, esse amargor, essa mágoa, esse ressentimento do mundo pra nossa vida. Senão a gente deixa de aproveitar várias coisas, né, bicha?
Guardar coisa pra si mesmo faz mal à saúde. E a bicha amarga tá aqui pra extravasar. A bicha amarga é outra personagem, que nem a Dani Bond disse. Igual tem a personagem putona, tem a personagem amarga. A gente precisa exteriorizar algumas coisas, porque ou você pode morrer de estresse ou de tesão.
Bicha, temos um programa?
Temos. Agora bora sextar, bora tomar um vinhozinho, né? Cada um na sua casa. E arrasou.
Eu vou tomar minha cervejinha gostosa. Vou terminar I May Destroy You. Vou maratonar Veneno, porque a gente vai falar de Veneno, né, Bi? Vem aí.
Sim, se terça-feira é o nosso programa sobre verdades e mentiras, sexta-feira que vem é o nosso programa sobre Veneno. Cristina Veneno.
Ô, bicha, como que a gente acha você nas redes sociais? Conta aí.
Eu sou @apenasdantas no Instagram e @dantas no Twitter. Tenho ganhado muitos seguidores. Achei muito isso muito curioso. Obrigado a todos que estão chegando.
Eu sou @luxoriqueza no Instagram e @tiwitter no Twitter. Me sigam lá, eu fico mais no Twitter. Sigam o IAI Gay Podcast nas redes sociais. Ativem as notificações na sua plataforma preferida pra você saber quando o programa vai pro ar. Não é, bicho? A gente quer seguidores lá também no Spotify, no Apple Podcast, certo?
Certo.
Ai, e antes... Eu queria agradecer mais uma vez que ficamos entre os podcasts mais escutados do Brasil essa semana.
Isso.
E voltamos à lista dos podcasts em alta de novo. Vocês fazem tudo. Muito obrigado.
Sim, vocês fazem tudo. Ai, gente, muito obrigado. Eu tô muito surpreso e contente.
Eu também, Bi. Obrigado por fazer parte disso comigo, viu?
Eu que agradeço. Ti, bora sextar!
Sextou! Beijo!